A gente vai passar o link das boas-vindas da Maria Regina Agostini, que fez essa fala inicial, né, nos dando as boas-vindas para esse ano que começa, né, efetivamente os cursos e que nos coloca nesse lugar de construção de conhecimentos, mas também nesse lugar de busca de felicidade, porque talvez o grande móvel, né, o grande objetivo nosso seja atingirmos essa tão sonhada felicidade. Eu não vou poder ver as mãozinhas levantadas lá do Zoom, mas pelo menos aqui no salão a gente pergunta, né? Tem alguém aqui que quer ser feliz ou mais feliz do que já é? É isso, para variar, né? A grande maioria está sempre em busca disso, né? E uma das questões que a gente vai trazer é exatamente essa reflexão de que a felicidade, dentro do olhar que a doutrina espírita nos traz, é uma construção de ampliação de conhecimentos, de compreensão de quem somos, de onde viemos, de compreensão das inter-relações que nós estabelecemos com os outros, conosco, com o universo, com Deus. Esse é o curso de porta de entrada da casa, né? Então, assim, eu imagino que talvez nem todos sejam espíritas. Provavelmente muitos vieram de lugares, né, de lugares de fala diferentes. No ano passado nós tivemos umbandistas, nós tivemos evangélicos, católicos, tivemos espíritas também. E foi possível costurar, né, fazer uma grande costura de conhecimentos. Então, uma das coisas que a gente gostaria muito de ressaltar aqui nesse momento inicial, né, antes da gente se apresentar, inclusive, é esse nosso desejo de que esse curso seja um curso de troca, né? Muito mais do que um movimento de vamos apresentar, né, algo novo, é um movimento de vamos construir um entendimento coletivo nessa nossa jornada, né? Bom, dito isso, eu sou o Guilherme Frenkel, muito prazer. A gente está aí na responsabilidade de conduzir, né, junto com o Luiz Fernando, o nosso curso, numa empreitada hercúlea, que é manter um ambiente híbrido, né, presencial, virtual ao mesmo tempo, síncrono. Todos nós reunidos ao mesmo tempo, no mesmo ponto do contínuo espaço-tempo, mas também assíncrono, porque a gente mantém as gravações dos nossos encontros e nós temos um ambiente virtual onde esses áudios vão ser disponibilizados e onde a gente vai colocando, né? Os áudios do ano passado vão estar nesse ambiente também. As apresentações que estão sendo usadas, materiais complementares, resumos. E também é um lugar onde a gente vai poder deixar as nossas trilhas e colocar as nossas dúvidas. Então, assim, eu diria que esse ambiente, ele é um ambiente muito importante para a gente. Porque a ideia é que a gente possa somar conhecimentos e criar um repositório, né, cada vez maior, indexável, passível de buscas para cada turma, né? E aí cada turma herda o que foi construído anteriormente, mas tem a chance de fazer o seu próprio movimento, né? A gente, no ano passado, trabalhou com o LE123.rita-de-cássia.org.br, esse ano a gente está trabalhando com o LE125.amorcrescente.com.br. E a gente vai migrando os conteúdos, né? Fazendo uma curadoria. E a ideia é que esse material fique disponível para vocês por pelo menos 2 anos. Porque eu não sei se contaram para vocês, mas vocês estão ingressando numa jornada de 2 anos. Então a ideia, né, é que a gente possa vivenciar esse material e mais 2 anos à frente, para que vocês possam resgatar, né, ou tirar alguma dúvida, alguma questão, né? Então é um objeto vivo, né, que vai ser intensamente manipulado por nossa turma durante 2025, mas que estará disponível em 2026 e 2027. Porque em 2026, se tudo der certo, vocês estarão absolutamente encantados pela doutrina espírita, querendo fazer o módulo 2 do livro dos Espíritos, porque a gente não vai conseguir estudar o livro todo esse ano. É um livro grande, não sei quem já teve a oportunidade de dar uma folheada, né? São quatro partes, com uma riqueza de conhecimentos gigantesca. Então, a gente até faz alguns mergulhos rasos na terceira e na quarta parte do livro. Mas o nosso mergulho profundo, nosso compromisso é pegarmos a primeira e a segunda parte. Livro dos Espíritos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa obra, um pouquinho mais à frente. Mas ele é talvez a obra principal que nos conecta ao movimento do Espiritismo. Ele é fruto de um movimento de pesquisa de um cientista, de um pesquisador chamado Hippolyte Léon Denis Arthur Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Esse camarada teve essa oportunidade de conhecer os Espíritos em 1856. E numa verdadeira explosão, numa invasão dos espíritos, onde mesas e cadeiras literalmente dançaram, flutuaram e contaram histórias. E Kardec percebeu o potencial desse fenômeno e foi entender que fenômeno era esse. E o resultado dessa pesquisa foi a codificação da doutrina espírita. Inicialmente, o Livro dos Espíritos, posteriormente, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno. Livro dos Médiuns, o Evangelho, não, já falei o Evangelho, a Gênese, obrigado. E um monte de artigos na Revista Espírita, que é uma obra valiosíssima para a gente também. Ou seja, se vocês pretenderem viver mais de 100 anos como eu, talvez dê para dar conta desse material todo. Caso contrário, a gente vai pegar uma coisa ou outra, vai estudar uma obra ou outra, mas vai desencarnar sem ter conseguido olhar tudo. Então, também é um esforço de curadoria da nossa parte. Entendermos o contexto onde a gente está e pensar o que que a gente quer dessa doutrina, para onde é que a gente quer caminhar, né? Para que a gente possa fazer esse mergulho. Então, esse curso também tem esse objetivo, de apresentar um pouco, né, esse aspecto e ajudar vocês nesse processo de escolhas. Porque não só Kardec produziu muito, como os espíritas também. Essa é a religião que mais produz literatura na humanidade. A quantidade de livros publicados é gigantesca, né? E esse exercício de curadoria, né, exige conversa, exige pesquisa, né? Exige a gente estar alinhado com quem são nossos pares. Dito isso, quem é que quer saber um pouco mais sobre o Espiritismo? Beleza, ninguém desistiu do meu papo chato. Então, vamos passar para o Luiz para fazer, né, a sua fala inicial também. E enquanto isso, eu vou ver aqui no WhatsApp como é que eu estou aqui numa outra situação.
Beleza. Boa noite novamente. Espero que todo mundo, não só do presencial, que a gente está vendo os rostinhos e os sorrisos, mas também do Zoom, que a gente vai começar a prestar mais atenção, gente. É tanta coisa rodando ao mesmo tempo agora, que é o WhatsApp, cabine, Guilherme, projeção que a gente vai fazer remota. Então, tem tanta coisa que a gente vai chegar aí no pessoal do Zoom, mas sejam bem-vindos todos. É uma alegria enorme a gente estar tá percebendo cada vez um interesse contínuo do pessoal que quer buscar mais informação. Então, a gente já esteve nesse mesmo local de vocês, então a gente sabe como é que se sente, né, quando a gente está chegando e está começando a buscar informação. Então, uma alegria muito grande. A Casa Rita de Cássia é parte de um grupo maior que é o Maria de Nazaré, a gente vai vir falar disso, que envolve uma casa muito grande na Rocinha. É um trabalho muito bonito. Então, aqui tem um grupo de estudos, grupo de trabalho. Então, está tudo misturado. E é nesse meio termo do trabalho, do estudo, da pesquisa, e não só isso, da amizade, que a gente vai aqui, vai se afeiçoando a certos rostos, certas pessoas, ou seja, certos espíritos encarnados, que a gente vai ver que chamam almas. Então, a gente já está entrando lá no conteúdo doutrinário. Mas essa ideia inicial nossa da gente estar junto. Isso é muito bacana. Então, eu falo isso também para o pessoal que está online. Vocês, cada um que estão aí na sua casinha, estão também aqui juntos conosco. A gente está presencial em vários locais, só que alguns desses locais são remotos, né? Que cada um está no seu local, trabalho. Tem gente que não está nem no Rio de Janeiro. Tem gente que não está nem no Brasil. Então é bacana porque a gente está aqui, né, como um grupo vibrando, traduzindo o nosso interesse de aprendizado, nossa curiosidade, possibilitando ao mesmo tempo que outras pessoas também estejam com a gente. Então, esse curso, como o Guilherme estava trazendo, e ele brincou que a fala dele é chata, mas é assim, primeiro dia, né, a gente tem que falar algumas coisinhas, tem que passar uma informação, porque é muita informação em pouco tempo. Mas é muito legal, porque é o curso único da casa que é híbrido, ou seja, ele é presencial e online ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui fisicamente, reunido nesse salão, e a gente está fisicamente reunido através de vários locais, várias casas que estão unidas em pensamento através dos seus participantes com a gente. Então, aqui não há distinção, o conteúdo é o mesmo, a informação é a mesma, e a responsabilidade nossa como grupo é a mesma. Portanto, a gente está junto, né? O pessoal gosta de falar junto e misturado, não é isso? Então, a gente está aqui, junto e misturado, todo mundo ao mesmo tempo trabalhando. Hoje, a gente está num processo que a gente vai começar com muita informação básica sobre o que que a gente espera do curso, também informação básica sobre premissas iniciais do Espiritismo, como é que a gente chegou nesse livro. Porque a gente cai de paraquedas, às vezes, num livro chamado Livro dos Espíritos 1. Mas o que é o Livro dos Espíritos? Quem são os espíritos? Quem esse tal de Kardec? Por que que esse livro veio aparecer? Então, tem muita coisa bacana que a gente vai usar de recursos diversos entre multimídia, ou seja, audiovisual, vídeo e som. A gente gosta muito de também trabalhar de uma forma não linear. Muitas vezes a gente vai não sequencialmente. Se vocês prestarem atenção no programa, vocês vão perceber que o programa ele não é capítulo por capítulo, pergunta por pergunta. Ele vai e volta e tem uma aglutinação de tópicos. Para quê? Para que facilite justamente os nossos pontos de entrada nesse conteúdo. E cada vez que isso acontecer, a gente está melhor absorvendo essa informação. Como o Guilherme trouxe, a gente vai trabalhar a parte primeira e a segunda, mas ao mesmo tempo já vamos estar pensando conceitos aos pouquinhos da parte terceira e quarta, que são o Livro dos Espíritos 2, a segunda metade. Ou seja, mesmo que a gente ainda não vá focar nisso, a gente já vai estar trabalhando isso no nosso conceito, para que a gente já utilize, né, o nosso alinhamento mental de acordo com o segmento do curso. Então, a gente vai estar trabalhando também essa noção do encadeamento. Vocês vão perceber que a gente faz um movimento aqui, como o Guilherme começou a trazer, de sala de aula invertida. Qual é esse movimento? A gente busca informar, como a gente já informou, quais são as perguntas que vão ser trabalhadas, ou seja, os textos que vão vir aqui. A gente espera que vocês, dentro da capacidade de cada um, entendendo que cada um tem a sua realidade, nem todo mundo vai ter a mesma disponibilidade, mas que vocês façam esse esforço, porque a gente vai ver na doutrina espírita que o verdadeiro espírita é aquele que faz o esforço de se melhorar. Então, a gente entendendo que o esforço é chave nesse processo. A gente vai chegar, e são 40 encontros, ou seja, ao longo do ano é bastante coisa, tem bastante tempo para tirar dúvida. Não fiquem apressurados no sentido de que, se por acaso um dia uma dúvida restou, a gente não pode resgatar isso depois. A gente é bastante aberto para trazer informações de volta. Às vezes vai até adiantar um pouquinho o conteúdo de uma aula seguinte, para que a gente entenda esse fluxo natural, porque a turma, cada turma é diferente, e nesse período de cada turma ser diferente, a gente vai trabalhar também muito com as provocações, as perguntas, as dúvidas de vocês. Beleza? E aí, tem uma história que uma amiga nossa, quando a gente fez um curso lá do Livro dos Médiuns juntos, que ela falava a história de que ela sempre tinha muitas dúvidas, mas ela normalmente tinha muitas dúvidas porque ela tinha muitas dívidas. Então ela brincava que ela tinha dívidas, ou seja, ela não conseguia ler e por não ler ela acabava tendo dúvidas. Então, se vocês puderem reduzir a quantidade de dívidas, ou seja, em termos do material, para trazer dúvidas, sim, mas dúvidas, vamos dizer assim, que sejam já mais a partir das dúvidas reais de entendimento, de provocação e de curiosidade mesmo, porque a gente às vezes vai ler, o texto às vezes é meio árido. Vou ler sozinho, não vou entender, vou ficar com dúvidas. E isso é bacana, a gente gosta muito de receber essas provocações. O Guilherme trouxe essa facilidade das gravações, então a gente grava esse curso, tá? Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. O pessoal, inclusive do Zoom, tem o recurso de levantar a mãozinha e abrir o microfone. A gente está sempre monitorando para manter os microfones fechados, mas a gente pede a gentileza ao pessoal do Zoom em especial de manter sempre o seu microfone fechado, a não ser que seja, vamos dizer assim, vamos lá, temos aqui uma pessoa que está buscando, fulano, faz a sua pergunta. Aí, nesse momento, abre o microfone. Então, é um treinamento também para a gente se acostumar com isso, que é um curso híbrido, se não vaza aqui o som para o pessoal da cabine e também para o salão. E o pessoal do Zoom, no ano passado, usou um recurso muito interessante, que foi o chat. Muita gente preferiu não levantar a mãozinha, não falar ao vivo. Às vezes a pessoa não gosta, está num lugar barulhento, às vezes a pessoa está tímida, às vezes ela acha que ela escreve melhor. Então, muita gente postou pelo chat. Se vocês quiserem pelo Zoom também postar pelo chat, fiquem à vontade que a gente vai vendo o chat e vai trazendo essas perguntas aqui para juntar com as perguntas do salão. Pessoal do salão, a gente vai precisar coordenar a questão de microfone. A gente tem uns microfones sem fio que o ano passado deu algumas questões com eles. Então a gente vai testar. Se vocês não se opuserem no primeiro momento, pegar o microfone aqui com a gente, fazer a gentileza, quem pode, caminhar, quer fazer uma pergunta, né? Perguntar. E tem um microfone que tem um fio grande. Então a gente pode passar também para que isso fique duas coisas: registrado para o pessoal do Zoom poder ouvir, né? Porque senão vocês fazem a pergunta e o pessoal do Zoom só ouve silêncio. E a gente tem que repetir, aí acaba tomando tempo duplamente, e também a gente não consegue repetir com as mesmas palavras de vocês. E o segundo é que, como o curso fica gravado, quem vier depois, que não conseguiu estar presencialmente, ou seja, tanto aqui no salão ou nas suas casas, que nem o Guilherme falou, sincronamente, ou seja, ao mesmo tempo, e for assistir depois, essas pessoas podem resgatar as gravações, e nas gravações também vêm as perguntas com as respostas. Faz sentido, beleza? E se vocês mesmos quiserem depois revisitar o material do que foi falado aqui, as gravações ficam disponíveis para vocês mesmos voltarem, porque às vezes é muita informação, muito conteúdo, e tem gente que prefere não anotar na hora, pode voltar e rever, ouvir e pegar suas próprias anotações. Então, esses são um pouquinho das questões técnicas. A gente vai trazer ao longo desse ano uma questão da esperança, que é uma campanha da casa, então a casa está nos pedindo para trazer esse tema, que é uma questão que vai ser trabalhada ao longo do ano inteiro. Então, se preparem, será um ano de muita esperança. A gente vai estar falando bastante disso.
Espero que sim, espero que sim.
Do verbo esperançar, né? E também a gente vai começar hoje, a princípio, utilizando um filme, que é o Kardec. Não sei se alguns de vocês já assistiram, mas foi um filme baseado na vida de Kardec. Óbvio que, como qualquer versão, não consegue trazer tudo da vida de uma pessoa. Imagina alguém fazer um filme da nossa vida, quanta coisa vai ter que ficar fora, certo? E ainda mais um filme quando foi feito depois e sem a nossa presença olhando lá. Então, tem pontos interessantes que a gente vai resgatar alguns que vão nos ajudar já a situar melhor esse curso e situar o Livro dos Espíritos. E a gente depois vai fazer esse movimento ao longo do ano de trazer outras propostas de filme, conteúdos audiovisuais, para nos ajudarem a ilustrar a nossa caminhada. Beleza? Obrigado pelo carinho, pelo suporte de vocês.
Como é que estamos aí de dúvidas, questões, desde o operacional até as coisas mais difíceis, tipo qual a versão do Livro dos Espíritos? Eu estou surpreso que ninguém perguntou isso ainda. Está todo mundo em paz? O Livro dos Espíritos ele foi publicado numa primeira edição com uma quantidade menor de perguntas. E depois, à medida que os estudos de Kardec foram avançando, ele emitiu e editou uma segunda edição. Nós usamos a segunda edição, aquela versão que eu postei, né, do Link, a versão da FEB, todas essas são a segunda edição. Tirando a questão de tradução, que talvez uma palavra ou outra possa variar, né, a gente tem diversas editoras, a gente tem versões, tem edições comentadas, a gente tem alguns materiais muito ricos nesse sentido, mas a essência do livro é a mesma. Então, não se sintam também constrangidos se na hora que vocês estiverem lendo, vocês perceberem que tem alguma coisa diferente, e aí a gente traz e a gente discute, né? Mas assim, até hoje a gente nunca encontrou nenhum problema conceitual em termos de tradução. Às vezes tem as traduções que são um pouco mais fáceis, outras são um pouco mais difíceis, né? Mas todas as traduções trazem exatamente o mesmo conteúdo. E o nosso objetivo aqui, como a gente falou, não é irmos ao pé da letra, lermos pergunta por pergunta, né? A ideia é que a gente possa aprender o conceito geral e conectá-lo com a nossa vida do dia a dia. Porque, afinal de contas, o que que a gente faz quando aquele da nossa aliança sumiu do nosso dedo e apareceu dentro daquela garrafa lacrada de uísque de 50 anos que a gente não queria abrir? Como é que a gente entende esse fenômeno? É possível acontecer? É possível acontecer. O que que a gente faz quando o detector de movimento da nossa câmera que está monitorando em casa está alarmando que tem movimento, não tem nada se movimentando? O que que a gente faz? Como é que a gente entende aquela pessoa que nos parou no meio da rua e disse que o caboclo dela estava precisando dar um recado para a gente? O que que a gente faz com essa informação? Damos crédito? Não damos crédito? São questões que vão atravessar o nosso curso, essas e muitas outras, não apenas as questões de cunho moral. E o grande barato é que a gente possa pegar os conhecimentos que estão no Livro dos Espíritos e nos ajudar a compreender isso sobre o dia a dia. Afinal de contas, causo mediúnico não falta na vida de vocês, né? Será que alguém aqui não tem nenhum caso mediúnico para contar? Nem que seja da vizinha? Muito bem. O Luiz fez uma curadoria de alguns trechos do filme que se conectam com o texto de hoje, com a reflexão de hoje. Então, acho que é um bom ponto de partida para a gente começar.
Assim, Monsieur Didier, procuro material sobre mesas girantes. Já existe algo didático publicado a respeito? Porque só disso que se fala e no mundo inteiro, né?
O senhor também se rendeu a esses modismos burgueses?
Devo confessar que nada nessa vida me atraiu tanto.
Monsieur, não há livros acadêmicos sobre esse assunto. Acho difícil que exista um estudo sério sobre esse tema.
Eu, por exemplo, participo de um grupo sério de estudo sobre esse tema.
Eu prefiro mesas com queijos e vinhos sobre elas.
Por acaso o amigo já viu o fenômeno? Não, não. Não estou falando dos salões e dos teatros, nada disso. Você esteve numa sessão séria.
Eu conheço o suficiente sobre magnetismo e eletricidade para imaginar o que aconteça.
Pois eu lhe garanto que não são magnetismo nem eletricidade que movem as mesas. As pessoas perguntam e elas respondem.
Eu só acreditaria se alguém me provasse que as mesas têm cérebro para pensar e nervos para sentir. Caso contrário, façam-me dormir de tédio com esse assunto.
Ora, 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 deixemos o professor descansar.
Professor, quem sou eu para tentar lhe convencer de alguma coisa? Mas é que acreditamos que as mesas falam, movidas por um outro motivo.
Qual motivo?
Espíritos.
O que é que vocês perceberam nesse movimento inicial? Kardec está falando de um fenômeno que começa a acontecer, mas que não há literatura. 1856 é um período muito rico das ciências, das pesquisas, dos campos da medicina. Está se produzindo muita coisa, né, em várias áreas, na física, na química, na biologia, na botânica. E era muito difícil você não encontrar um campo que efetivamente não estivesse sendo vasculhado. Mas aquelas mesas que giravam eram vistas pelas populações, inclusive pelos cientistas, como truques, como um movimento de entretenimento, muito mais do que um objeto de ciência. Kardec é que, ao conversar com outros colegas cientistas, começam a perceber que talvez exista algo a mais, além daquele contexto que está sendo discutido ali.
Kevael, parecemos ilusionistas de teatro. Não me diga. Parecemos mercadores da fé alheia. São fenômenos que estamos investigando.
Fenômenos inteligentes, professor. Não há efeito inteligente sem uma causa inteligente, meus amigos.
Exatamente. Além disso, já confirmamos que são eles mesmos, os espíritos dos mortos que respondem.
Espíritos dos mortos? Por acaso isso já é uma conclusão? Os senhores têm noção das consequências dessa afirmação nos dias de hoje?
Segunda estrofe, por favor.
Desenvolvemos métodos rudimentares do início. Dizemos letra A e a mesa estalava com uma forte batida. Letra B, duas batidas. Letra C, três batidas e assim por diante. Uma comunicação inteligente se estabeleceu, Rivail. Isso seria um A.
Os senhores estão querendo dizer o que é um telégrafo do além? Isso seria um B.
Isso, exatamente.
Deus do céu, levaríamos uma semana para formar um parágrafo.
Exatamente, madame. Demora bastante. Porém, entendemos que podíamos aproveitar melhor as médiums que agora desenvolvem outras formas de comunicação.
Médiums? Mas não são as mesas que falam? Querida, por favor, terceira estrofe.
Todavia, não estamos aqui falando de experimentos racionais, controlados, da observação de fatos, leis naturais. Nenhuma instituição séria se interessaria em publicar isso. Digo, uma instituição da ciência.
Podemos ao menos lhe deixar o resultado de nossas pesquisas. Alguns dias, então, venho buscar. Se não puder nos ajudar, que assim seja.
Mas esses cadernos vão ficar aqui, no meio da minha sala?
Onde devemos colocar, madame?
Não. Não se preocupe, minha senhora. Eu dou um jeito nisso.
Se o senhor quiser participar de uma de nossas reuniões...
Claro.
Vamos nos encontrar na casa de madame de Pleine Maison. Creio que o senhor a conheça.
Uma reunião apenas para os que querem apreciar e aprender. Com sua licença, madame.
Então a gente começa a perceber que o próprio Kardec estava cético, né? Ele conhecia muitos truques de prestidigitação, ele conhecia muito, né, dos objetos à parte, né, que estavam sendo colocados em termos científicos, e há uma certa resistência de Kardec nesse processo de assumir aquela informação, mas ao mesmo tempo uma abertura de entrar em contato com o trabalho, com a pesquisa, com algo em movimento, né? Que é o pensamento do cientista propriamente dito, né? Estarmos atentos a tudo que está à nossa volta, disponíveis talvez para descobertas, para invenções. Então, era esse espírito cético que reinava entre as ciências naquela época, no que dizia-se respeito aos movimentos das mesas girantes. As mesas giravam nos salões para a diversão das pessoas. Elas não eram objeto se movendo em um laboratório de ciências.
Sejam bem-vindos, amigos invisíveis. Estamos prontos. Precisamos da cesta com lápis. Concentre-se. Aí está. Nossa primeira mensagem.
Professor, é para o senhor. Salve, caro pontífice, salve três vezes, Hippolyte Léon Denizar Rivail.
Sou eu o pontífice.
Trata-se de um espírito familiar, nosso amigo e protetor. Ele sempre nos traz apelidos carinhosos.
Ótimo, então, saudações, companheiro do além.
Filho de Jean-Baptiste e Joana, formado em Yverdon, casado com Amélie Gabrielle Boudin. Aposentou-se recentemente.
É uma ótima pesquisa biográfica.
As estrelas que observas também são luzes eternas vagando pelo universo. Muitas delas já morreram, mas renascem sob nossas vistas. Morrer e nascer são partes da mesma caminhada. Eis a ciência divina. Sua mesa não virou por acaso. Analise, pense, conclua. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas, desde quando você era um druida nas Galhas. E seu nome, Allan Kardec.
Com o desenvolvimento do método, aquele método que era extremamente lento, difícil, porque se codificava a quantidade de batidas para converter em letras, assim como o código Morse, né? Algo semelhante, né? À medida que eles vão avançando nos estudos e nos diálogos, e vão ganhando segurança no próprio desenvolvimento da habilidade mediúnica, os espíritos vão propondo melhorias no processo de comunicação. A gente viu aqui um outro mecanismo, mas já numa apresentação muito rebuscada. As primeiras sextas, a escrita era circular, como em caracol. O espírito começava a escrever do centro da folha para fora, em circunferência, né? E abrindo, e você tinha que ir virando a folha para conseguir ler. E a escrita era contínua. Com o passar do tempo, foi-se percebendo que era possível fazer outros ajustes. Esse modelo da sexta já foi um modelo posterior. E mais à frente, Kardec descobre, com o apoio dos espíritos, o método que a gente usa até hoje, que é o que talvez nós estejamos acostumados, que é o do médium de psicografia, assim como Chico Xavier, né, que pega a caneta, o lápis na mão e se propõe a escrever o que lhe é ditado, ou de deixar a mão à disposição do espírito para que o espírito conduza na caligrafia, né, o texto que ele deseja transmitir. Um outro ponto importante que eu acho legal aqui da gente pensar é o surgimento do nome Allan Kardec. O professor Hippolyte Léon Denis Reval, ele era um matemático, ele era um linguista, ele tinha muitos conhecimentos em vários campos, participava de várias sociedades científicas, mas estava no processo de aposentadoria já. Quando nasce essa nova função, esse novo ofício para ele, e junto com o novo ofício, para que o trabalho dele não ficasse mesclado, né, com o que era anterior, ele assume esse papel, esse nome de Allan Kardec, com o qual ele passa a publicar os livros. Então, esse é um dado muito rico, né? A gente percebeu o seguinte: ele assume o nome de uma encarnação anterior, quando ele foi um druida, junto com os espíritos que estão trazendo parte dessa codificação. É legal a gente pensar nisso, que nós nos reunimos em grupos espirituais e trabalhamos juntos ao longo de várias encarnações. Posteriormente, estudos e pesquisas mostram que Kardec já esteve envolvido com esse movimento de transformação religiosa em outros momentos, não apenas como druida Allan Kardec, mas também como Jan Hus, um dos precursores da Reforma Católica. E que, nesta encarnação, encarna dentro de uma família católica e é educado em uma escola protestante, sendo alvo de constante preconceito religioso por parte do pensamento protestantista que ele mesmo ajudou a formar em uma encarnação anterior. E nesse movimento, essa pulsão leva a uma reflexão importante sobre um desejo de achar uma forma de diálogo respeitoso, interreligioso entre todas as religiões. Kardec sonhava com isso. Kardec sonhou a vida inteira com isso. E quando ele começa a ver os espíritos falando dessa ideia do mundo espiritual, das reencarnações, ele percebe que ali estaria a chave para construir, né, para atender a esse grande sonho. E talvez isso tenha sido um grande móvel para ele.
Aqui estão minhas filhas, Caroline e Julie.
Encantado. Perdão.
Podemos começar, professor?
Tudo em ordem.
Perfeitamente. O senhor tem todo o direito. Em silêncio, vamos esperar que os amigos invisíveis venham até nós, agradecendo desde já pelo concurso que se prestam para essa comunicação que pedimos se estabeleça.
Ele. Sulia. A letra é a mesma. A história continua.
Obrigado, Monsieur Sulia. Mas é só uma assinatura.
Vá lá. É verdadeiro.
Você tem certeza?
Não há dúvidas. As assinaturas foram feitas pela mesma pessoa. É que, no caso, é o Monsieur Frederic Sulia.
Mas, afinal, isso tudo é apenas por causa de um texto inédito, professor.
Sim. Por causa de um texto inédito, que foi escrito
Ontem.
Ontem.
Então eu diria que seus olhos presenciaram uma verdadeira fraude, Rivaio. E que você devia ter mais cuidado.
Ou então essa pessoa poderá ser considerada o maior falsificador da história da França. Afinal de contas, Solier está morto.
Vocês vejam o cuidado constante de Kardec nesse sentido de avaliar os resultados, checar as possibilidades de embustes, de enganos. A gente viu também a melhoria do processo psicográfico e a validação da grafia do morto. Nós temos isso em vários contextos psicográficos, né? E isso foi uma das ferramentas, né, que Kardec utilizou para realmente desconfiar que havia algum fundo de verdade naquela história. Provavelmente o dono da assinatura é quem estava escrevendo, apesar de ser através de outro corpo.
Leon, ouviu o que eu disse?
Escute isso, Gabi. Pergunta: qual a nossa relação com o mundo espiritual? Resposta: os espíritos nos influenciam mais do que imaginamos. Muitas vezes são eles que nos guiam. Há espíritos por toda parte.
Nossa, que ideia apavorante.
Como saber se essas mensagens não são forjadas pelos próprios médiums? Talvez não de forma consciente. Talvez movidos por seus próprios medos e anseios.
Aquelas lindas e ingênuas meninas forjando ideias complexas. De qualquer forma, não é nada agradável pensarmos que os espíritos podem estar por aqui, ou na nossa sala, ou até mesmo no toalete. Espíritos por toda parte. Leon, é muito difícil acreditar nisso.
Eu não sei se eu quero fazer parte disso.
Ouviu? Viu isso?
É uma invasão organizada. Os mortos vão falar para mudar a vida dos vivos. A pesquisa deve ser racional, cuidadosa e silenciosa para não alarmar as forças contrárias. Em tempo certo, tudo virá à tona. A missão dos reformadores é repleta de obstáculos e perigos. Acho melhor o senhor mesmo.
Previno-te de que tua missão é rude, pois trata-se de abalar e transformar o mundo. Tens o direito de recusar. Outros estão preparados para assumir o trabalho se declinar. Nossa assistência não te faltará. Porém, levantarás contra ti ódios terríveis. Inimigos tramarão a tua perda. E enfrentarás a malevolência, a calúnia e a traição. Terás de sustentar uma luta contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua saúde e da tua vida. Assinado, Espírito da Verdade.
A gente vê nesse movimento, né, que Kardec, ainda temendo, né, ainda questionando, e os espíritos se posicionando, né, sobre o tamanho da importância do trabalho a ser feito, das resistências que seriam impostas a ele, e da necessidade de esforço, né? Kardec viveria durante 10 anos além desse ponto e codificaria, né, as 5 obras básicas, muitos textos não publicados e a Revista Espírita, estabelecendo bases para que grupos espíritas se fundassem em diversos lugares e tivesse força para seguir em frente. Ele estava trabalhando na infraestrutura da constituição do Espiritismo.
Confesso que inicialmente fui movido apenas por minha curiosidade particular, mas que com o tempo compreendi que estava diante de um conjunto de conhecimento. Algo que precisa ser compreendido, codificado. Seres humanos são falíveis. Quando colocados como intermediários com outras dimensões, é necessário trabalhar com cautela, com critérios. Compreendi que quanto mais fossem os canais de comunicação ou de pesquisa, mais seguros estaríamos. Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, vinda de fontes diferentes, deveríamos assumir que a resposta vem da mesma origem. Ou que estamos diante de algum tipo de conhecimento universal. É claro que eu não controlo os processos, então foi necessário utilizar da racionalidade, da exclusão, ou seja, do bom senso.
E funcionou, professor?
Deus é a inteligência suprema.
Causa primeira de todas as coisas.
Deus é a inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas.
De uma médium em Bruxelas. Deus é a causa criadora de tudo, uma inteligência amorosa e suprema. De Nantes. Além de ser amor, Deus é inteligência em sua consciência expandida. Essa inteligência leva ao amor supremo. Estamos diante de um conhecimento capaz de mudar tudo. Simplesmente tudo. Tudo o que pensamos sobre a vida, tudo o que conhecemos sobre nós, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, para que vivemos, um tesouro a ser codificado. A vida dos espíritos.
Vocês conseguiram perceber a ideia geral do que a gente está abraçando aqui? O controle universal do ensino dos espíritos é o método de que Kardec nos fala. Uma mesma pergunta dirigida a diversos espíritos, através de diversos médiuns, em diversos lugares diferentes. E o trabalho de Kardec foi exatamente fazer essa compilação, reunir os pontos em comum. Esses pontos é que são a doutrina que nós estudamos. São pontos que possivelmente podem ser expandidos em termos de entendimento, de compreensão. Mas esses pontos são pontos centrais para as nossas reflexões, para os nossos estudos. E há uma segurança muito grande nesse método. Talvez se tivesse inteligência artificial naquela época fosse mais fácil. Talvez se a gente tivesse computadores, se a gente tivesse esse material todo compilável, né? Mas o trabalho de Kardec foi absolutamente incrível, porque ele consegue trazer para a gente, nessas 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, um entendimento o mais amplo possível, para que a gente possa, a partir daí, seguir tentando entender como é que a gente constrói aquela felicidade que vocês disseram que vocês estão procurando. Eles nos contam, né? Os Espíritos nos contam, que na realidade a nossa grande realidade é a realidade espiritual, e a gente está aqui por passagem, num momento transitório, com missões a aprender, com questões a serem realizadas, habilidades desenvolvidas, e que são necessários diversos mergulhos, mas a essência é o espírito, que assume a figura de uma alma, ou seja, uma personalidade encarnada que se expressa através de um corpo, por algum tempo, dentro de um planejamento tutelado por espíritos que já caminharam mais do que a gente, para que a gente possa cumprir esses aprendizados, para que a gente possa cumprir a vontade de Deus e assim a gente consiga ser feliz. Não sei se faz sentido para vocês. Para mim tem feito pelos mais de 20 anos que eu sou espírita. E é interessante pensar o seguinte, até hoje, né? Porque assim, essas obras, essas perguntas, elas vão sofrendo pesquisas, vão sendo alvo de outros questionamentos. E até hoje, o que a gente percebeu é assim, Kardec não errou no seu movimento. O que a gente entende na hora que a gente põe a ciência moderna para dialogar com Kardec é que aquelas questões foram abordadas talvez de uma forma mais básica, mas com menos entendimento. Mas todas as descobertas da ciência, elas vêm nos ajudando a corroborar com esses entendimentos. A física quântica, a percepção de que a matéria nada mais é do que um agregado energético com estado vibratório específico, esse entendimento de que a vontade, o olhar do observador sobre o fenômeno traz consequências, e aí a gente está falando de um conceito básico da física quântica, né? A vontade do observador interfere no fenômeno observado. Então, se eu quiser observar um elétron atravessando por uma fenda, eu vou encontrar um elétron atravessando a fenda. Se eu não quiser, eu não vou ver um elétron atravessando a fenda. À medida que a gente vai ampliando os nossos entendimentos, os nossos diálogos, a gente vai avançando para compreender esse corpo básico que é de conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. E a gente vai perceber, como nos itens que couberam para o estudo hoje, que alguns termos, inclusive, são ajustados ao longo do tempo e trazem uma confusão danada para a gente. À medida do possível, a gente vai também tentar olhar para esses fenômenos, para essas transformações de termos, né? Para jogar luzes, para a gente ter uma compreensão um pouco melhor, né? O próprio termo, né, hoje, agora no primeiro curso, a gente estava discutindo isso, né, o próprio termo perispírito, que é Kardec percebe como o envoltório do espírito que liga o espírito ao corpo físico. Esse termo hoje a gente entende que não faz mais sentido, porque peri é de algo que está em volta. E a gente entende que o espírito não está aprisionado em uma cápsula, em um corpo. Na realidade, esse corpo nasce como uma consequência das vibrações, dos pensamentos, dos sentimentos, das necessidades daquele espírito. E que se altera de alguma forma para materializar o nosso planejamento encarnatório. Então, primeiramente, o planejamento de sermos homens ou mulheres fica impresso nesse perispírito, e ao entrar em contato no ato da concepção com as células, né, com o espermatozoide e com o óvulo, vai criar condições para que se forme um corpo conforme o planejamento. Esse perispírito é muito mais do que meramente uma membrana que envolve o espírito, mas que pode ser visto como meramente uma membrana, se nós assim desejarmos. A nossa ciência hoje, a medicina espiritual, né, vista não apenas no espiritismo, mas em diversos campos, percebe a dinâmica energética de tudo isso. A gente entende que existe algo de imaterial que a gente não consegue botar a mão exatamente no que é, a ciência não consegue medir com clareza ainda, mas que faz diferença. A gente tem hoje diversos estudos de ciência sobre diversas técnicas de passe. Esse que a gente recebe na reunião pública, quando termina a reunião, a palestra, né? Que efetivamente demonstram a eficácia desse passe. Embora a gente não consiga entender como é que se dá, mas a gente entende que há um movimento de troca de alguma forma que é salutar a pessoa que recebe o passe. A ciência já demonstra isso para a gente. Estamos cada vez mais perto de nos apropriarmos de equipamentos que possam medir o perispírito. Estamos cada vez mais próximos desta grande descoberta, porque estamos cada vez mais no campo do imaterial, no campo do energético, no campo quântico, das minudências, das pequenas coisas. Estamos cada vez mais atentos a essa percepção de que o pensamento influi sobre a constituição de nossos próprios corpos. Nossos estados de saúde e de doença muitas vezes são promovidos pelos nossos sentimentos, pela forma como nós pensamos o mundo. A gente vai pensar um pouco sobre esses conceitos, sobre essas ideias. Isso, na época de Kardec, foi tão inovador que Kardec cunha o termo espírito. Ou melhor, os espíritos se apresentam a Kardec como sendo espíritos. Porque não havia um termo na época para designar aquele fenômeno.
Estou na alma, né?
Usava-se alma, usava-se alma penada, usava-se assombração, usava-se demônio, usava-se fantasma. Mas o termo espírito não existia naquela época. Ele foi cunhado para designar aquela descoberta, né? E foi autoproclamado. Os espíritos, nas suas manifestações mediúnicas, se auto-intitularam espíritos. E essa é talvez uma outra riqueza muito grande, porque a gente começa a perceber que nesse universo, o rádio toca de lá para cá, conforme o desejo e a coordenação destes espíritos em nos conduzir em um processo de moralização, de melhoria, de construção de felicidade. Nós temos um papel muito importante nesse movimento de pesquisa, nesse movimento de construção de conhecimento, de entendimento da realidade, de ampliação da nossa consciência sobre a definição até mesmo de quem somos efetivamente.
Então, essa questão dos termos, a gente vai ver o próprio termo espiritismo, que era um termo que não existia. Então, Kardec, quando vocês olharem lá na introdução, ele vai trazer essa questão dos vernáculos, dos vocábulos. E ele vai explicando que espiritual, espiritualidade não dariam conta do movimento que está sendo trazido, inclusive como um movimento científico de observação, de estudo, método, que o espiritismo como uma nova ideia precisava de um termo novo, para que ele não se misturasse com outras leituras já difundidas. Então, essa necessidade de separação apenas do ponto de vista da mensagem foi trazida para que a gente hoje pudesse estar falando do espiritismo, da doutrina espírita, como uma filosofia racional que nos ajuda a entender melhor esse funcionamento de um sistema no qual nós estamos inseridos. Então, essa provocação que Kardec traz aqui para nós, e o filme Kardec também nos ajuda a ilustrar um pouquinho disso. A gente já trouxe, através dessas falas do Guilherme, essa percepção da necessidade de nos colocarmos com outro olhar. E esse olhar, como os próprios espíritos disseram, aqui é o livro dos espíritos, ou seja, os espíritos passando as mensagens, e Kardec fazendo um trabalho magnífico. Imagina naquela época a descrença, a falta de recursos para poder levar esse trabalho adiante. Então, o livro que é dos Espíritos vai nos ajudar a entender que quando a gente passa a ver coisas de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista espiritual, ou seja, como o Guilherme começou a trazer, que é o ponto de vista efetivo inicial, que dá origem ao ponto de vista que estamos hoje encarnados, a gente já muda a nossa forma de se posicionar perante o próprio mundo em que vivemos. E aí, certas questões que a gente dava uma importância exacerbada, elas mudam de proporção, e outras que a gente já não valorizava, a gente começa a perceber de outra forma. Então, é um movimento muito interessante de diálogo que a gente vai estar trazendo ao longo desses 40 encontros, de uma continuidade de percepção. A própria questão que o Guilherme já começou a adiantar do perispírito é uma questão que a gente vai ter encontros específicos para isso. A gente vai abordar de diferentes pontos de vista, de diferentes autores, para a gente começar a entender como é esse processo de troca entre um corpo, que é um corpo espiritual, que é esse perispírito em pequenas palavras, com o nosso corpo físico. Então, essa relação de trocas, como ela se dá. Bacana que a gente está pincelando, instigando em alguns que já têm essa vontade, em outros que ainda estão buscando, como é que a gente vai estar trabalhando ao longo desse ano.
E aí, gente, para a gente ir caminhando para o encerramento, né? Já tem gente aqui ansiosa para saber do perispírito. Colocar aqui uma pergunta, né? Como relacionar o conceito do perispírito com o termo duplo etérico e corpo astral como usados na teosofia? A gente vai ter um momento para conversar um pouco sobre isso também. Aliás, um pouco, não bastante, porque esse é um assunto que está dentro do nosso campo, do nosso favoritismo, inclusive, né? Mas assim, a gente tem diversos modelos e a gente vai tentar dialogar entre esses modelos e outros modelos, não só da teosofia, para que a gente possa perceber também que existe, né, já que a ideia é o controle universal do ensino dos espíritos, né, que a gente possa perceber que existe uma verdade que está para além das fronteiras do que o Kardec define, né? Existe algo que é percebido, né? Esse fenômeno do mundo espiritual, da vida, da continuidade da vida, ele é percebido para a humanidade há séculos, E cada um trazendo suas definições, seus nomes, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua experiência. Né? Talvez algumas formas de ver se prestem melhor a entender alguns fenômenos, outras sejam mais favoráveis para entendermos outros. Né? E aí a necessidade também da gente estar nesse movimento, né, de acalmarmos os nossos corações para que a gente possa transitar pelos conhecimentos básicos necessários. Né? E aí, gente, eu sei que todo mundo gosta muito de fenômeno. Lá em casa, inclusive, eu quase não virei espírita porque o pessoal lá adorava falar de fenômeno. Então, assim, se tem espírito incorporado, parava tudo porque se queria saber o que o espírito tinha para dizer. Fenômeno mediúnico. Todo mundo queria saber uma notícia, todo mundo tinha um caos, e a nossa sociedade é muito assim. O que eu acho que é importante a gente sair daqui pensando hoje é exatamente a perspectiva de que Kardec descobre o mundo espiritual, que é, na realidade, a nossa pátria, de onde nós saímos com um objetivo específico. E nessa relação do mundo espiritual com o mundo material, existem uma série de relações, de entrelaçamentos, de influências mútuas de ambos os lados, mas que criam fenômenos físicos, que criam fenômenos de materialização, de incorporação. Mas, para além disso, há um princípio do sagrado, né? Esse princípio ordenador de tudo, Deus. Existe essa ideia da reencarnação, existe essa ideia de um progresso, de um movimento progressivo através do qual a gente vai desenvolver a nossa moralidade, onde a gente vai se perceber como espíritos e modificarmos a nossa forma de sermos no mundo. Então, tudo isso, no final das contas, diz respeito a nos tornarmos espíritos melhores. Diz respeito a estarmos mais conectados com esse fluxo de progresso para que possamos diminuir o tamanho dos esforços que estamos fazendo, porque tem hora que a gente está nadando contra a maré, né? Tem hora que a gente é diabético, sabe que não pode consumir açúcar, mas já anda com a insulina debaixo do braço e para na sorveteria para tomar sorvete. Conhece gente assim? Conheço várias.
E talvez não é só questão de diminuição dos esforços, mas é questão também de melhor direcionar os esforços que já estamos fazendo. Então, a gente para de direcionar alguns esforços em áreas que não estão funcionando tão bem e começa a direcionar os esforços para áreas que a gente já vê que são melhores, como escolhas. A gente fez um curso de férias aqui no intervalo entre o final do ano passado e o começo desse ano, que foi sobre empreendedorismo espiritual, que fala muito sobre isso, sobre esse movimento, como melhor a gente pode direcionar essas nossas energias, esses nossos esforços.
Então, gente, é claro que a gente sempre vai ter a questão da liberdade da escolha, e isso é importante, é um outro ponto muito importante que a doutrina espírita nos traz. E esse passo, né, ele vai acontecer, a gente vai chegar nessa felicidade, a questão é em quanto tempo. À medida que a gente for estudando, né, a ideia aqui não é definir regras, mas é que a gente consiga entender quais são os mecanismos que estão envolvidos por trás desses movimentos. Porque, sim, viver muito é muito importante, mas talvez viver bem seja mais importante do que viver muito. E viver bem é cumprirmos aquilo que nós nos propusemos a realizar. Só que nem sempre a gente lembra, né? Eu acho que a grande maioria de nós aqui não lembra o que combinou antes de encarnar. Vocês lembram? A gente não lembra nada, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso também, né? Sobre essa coisa do esquecimento do passado. Porque o objetivo é que a gente tenha um campo em branco, né? Um livro em branco para escrever, os recursos e o apoio dos espíritos para que a gente possa tomar as nossas escolhas. E a partir das nossas escolhas, sofrendo as consequências sobre elas, a gente vai norteando e se melhorando cada vez mais. É um processo lento, que exige muitas encarnações. Talvez exija vidas em muitos mundos, porque esse não é o primeiro que a gente habita e nem será o último que a gente habita. Esse é um outro contexto também importante da gente pensar. A gente vai olhar para essa coisa de mundos, porque outro mundo não é só o planeta de onde os alienígenas estão vindo. Tem conceitos mais amplos para a gente olhar para essas questões e que a gente vai transitar exatamente para entender. O que a gente está fazendo aqui? Né? Aquelas perguntas básicas da filosofia, né? De onde viemos, quem somos, para onde vamos. A doutrina espírita se propõe a trazer, né, um entendimento mais amplo, e é a esse convite que a gente está esperando que vocês deem adesão na medida do possível. E aí, assim, um recado final que eu acho importante, né? Nós dois somos maníacos por literatura, por livro, por ficção científica, por referência. Muitas vezes vocês vão se sentir angustiados porque vão achar que não dá tempo de ver tudo nessa encarnação. Não vai dar mesmo. A gente também. A minha lista de livros, acho que dá para as próximas 3 encarnações, os livros que eu me proponho a ler. Não vou nem colocar na conta os filmes. Fora isso, a gente ainda tem que pagar o boleto, tem que cuidar do namorado, da esposa, do filho, né? Tem que cuidar do corpo. Então, gente, é muito dentro desse exercício mesmo, da gente trocar entre nós, da gente achar caminhos possíveis, assuntos que nos interessem. À medida que os nossos corações e mentes forem sendo chamados, a gente vai dando adesão a isso, mas de uma forma leve, de uma forma suave, né? De uma forma suave. Inclusive, as inteligências artificiais e o Google são ferramentas que o Kardec não tinha, estão aí para ajudar. Então, assim, a gente pode chamar uma inteligência artificial e dizer assim: fulano, você é um estudioso da doutrina espírita, resuma o livro tal, sintetize, cruze os dados daqui, dali, dacolá, né? Otimizando esse nosso esforço também, né? Então, eu espero que esse ano seja um ano de muita riqueza para a gente, de muitas relações. Não espero que seja um ano fácil, né? Eu disse isso no áudio do ano passado, vou dizer aqui também. Se tiver todo mundo muito suave, muito tranquilo, eu fico preocupado e acho que não estou cumprindo meu dever. O objetivo é que a gente saia feliz, mas ao mesmo tempo mexido, né? Cheio de ideias, de questionamentos para a gente avançar. E nesse universo, né, a gente vai trazendo vários convites para vocês. Quem quiser pode procurar a gente no particular, tá? Manda mensagem lá pelo WhatsApp. Talvez a gente não consiga responder imediatamente, mas a gente se compromete sempre a tentar trazer as respostas, porque às vezes tem aquelas perguntas mais cabulosas, mais constrangedoras, que a gente tem vergonha de fazer, né? Quem nunca? Não precisa dizer assim: olha, porque um primo meu viveu assim, assado. Não precisa, né? Pode mandar no particular para a gente vai ter essa tranquilidade de não revelar os nomes, né? Inclusive tem coisas que a gente nem traz para o curso, a gente resolve lá no particular, e se o WhatsApp não resolver, a gente marca um café, toma um café em algum lugar, ou faz um call, né? Pega aí uma reunião à parte, organiza um horário e a gente conversa. O objetivo principal é que vocês possam se sentir seguros neste espaço para a gente construir esses conhecimentos juntos. Todos a fim? Muito bem. Palavras finais, Anilga.
Pessoal, encerrando, a gente vai fazer 2 questões, que as duas são cinematográficas. A primeira, já está lá no grupo do WhatsApp, a referência do filme do Kardec. Então, aqui a gente só pensou alguns pequenos trechos, mas o filme traz muita informação bacana. Ajuda-nos a conceituar, contextualizar como essa obra surgiu, como ela foi recebida, quais consequências iniciais e o que, que a gente está fazendo aqui hoje, a gente percebe a partir dali. Então, nos ajuda bastante. Quem tiver a oportunidade de ver ou rever, porque algumas pessoas já disseram que, inclusive, já assistiram, fiquem à vontade no tempo de vocês, é claro, e também trazendo dúvidas. Se vocês quiserem voltar a esse tema, ou algum tema específico, não só do que foi visto aqui, mas do próprio filme, a gente está aberto para isso. E a segunda coisa é fazer um convite especial para vocês. Vocês estão chegando aqui hoje e estão entrando num movimento que eu não sei quantos de vocês já começaram a acompanhar, mas mesmo que não tenham começado a acompanhar, está o convite aberto, porque dá para pegar a partir de onde está. Que é o seguinte: a gente, como começou a mencionar, a gente vai trazer histórias de filmes, a gente inclusive vai trazer a possibilidade de a gente assistir filmes juntos aqui na casa, como a gente já fez no ano passado com o primeiro evento, que foi do Interestelar. Então, a gente vai trazer alguns filmes que a gente possa discutir à luz do Espiritismo. Então, a gente vai fazer a mesma proposição com uma série, que é o The Chosen, que está sendo circulada já há alguns anos, e agora ela vai lançar a 5ª temporada no cinema. Então, a gente já montou um grupo e por ter montado já um grupo, inclusive já compramos um lote de ingressos, que nos possibilitam que todos que participem do grupo e que queiram assistir o filme com a gente, no domingo, dia 13 de abril, ou seja, aproximadamente daqui a um mês, aqui no cinema do Shopping Leblon, às 3 horas da tarde, a gente vai mandar essa informação toda lá no grupo do WhatsApp, R$36, que é o valor da meia no cinema, que é até mais barato que a meia do site, que é R$46, é inteiro R$82. Então, por R$36, quem quiser assistir, ela passou de ano. Não, tá todo mundo aqui. Quando a gente repete, a gente brinca. Bom te ver, Letícia. A gente vai fazendo essas amizades gostosas da afetividade e a gente brinca o seguinte, que quando passa de ano é felicidade, mas quando é repetente também é felicidade, porque a gente vai aprendendo e aprendendo e aprendendo. Então, quem quiser, a gente vai mandar lá no grupo, tá? A gente não vai usar o grupo como fórum de discussão do evento. Então, a gente vai mandar um link. Quem quiser assistir, ou tiver na dúvida se quer ou não quer, quiser comprar ingresso, que a gente compre o ingresso com desconto, a gente vai mandar o link para vocês entrarem em outro grupo que chama Cinema The Chosen, e aí vocês entram nesse grupo do Cinema The Chosen e a gente monta um novo grupo aqui da sala e compra mais uma leva de ingressos antes que o cinema encha, porque eles confirmaram que ano passado encheu, e também quando a gente fez o nosso lar, a gente montou um grupo para ver o nosso lar 2, a gente também encheu a sala. Então, se vocês tiverem afim, será uma oportunidade extra, ninguém é obrigado, mas se puderem e quiserem, serão todos bem acolhidos e vai ser mais uma atividade bacana para a gente criar esse clima afetuoso de trocas, não só entre a nossa turma, mas entre os que passaram de ano, outros que já estão em outras turmas, e a gente vai trocando feliz. Beleza? Obrigado, pessoal. Até semana que vem, com a graça de Deus, pessoalmente ou no Zoom, e a gente vai se falando pelo WhatsApp. Fiquem todos com Deus.
Depois do fim, inclusive, a gente vai fazer uma roda de conversa aqui na casa. Então, ainda tem mais essa opção da gente ainda fazer uma extensão. E assim, passar de ano ou não, gente, é uma questão de fórum íntimo de cada um. Não tem prova nem teste, não, tá? Fiquem tranquilos. A gente que entrar no apagar das luzes do ano passado para tomar o conteúdo todo sem se inscrever no livro 2. Tá valendo. É uma questão de fórum íntimo, mas assim, a gente fica sempre muito feliz de poder mediar esse processo. A gente se reúne semanalmente, sempre às terças-feiras, 19h15, com o compromisso de tentarmos terminar às 8h30. Mas às 7h15, toda terça-feira, até o final de novembro, até o último sábado de novembro. Essa prece, né? Na casa espírita, tudo tem prece para começar, para terminar. E essa hora é uma hora gostosa para a gente, a hora da gente buscar uma posição confortável, abrir nossa coluna, relaxar um pouquinho. Lembrando que estamos sendo assessorados pelos alunos espirituais da casa. Que nesse momento possamos entregar as nossas esperanças e expectativas a eles, para que possam fazer uma boa avaliação de como nortear os nossos esforços neste grande grupo. Jesus, aqui estamos reunidos e iniciando esse trabalho de um ano. 40 encontros em que estaremos respirando a doutrina espírita, inspirados pelos teus ensinamentos, aos amigos espirituais da casa que nos acompanham. Estamos aqui dizendo nosso presente, abertos aos conhecimentos, também as possibilidades que a casa nos oferece em termos de cura, de refazimento, de apoio, em nossos processos de construção de nós mesmos. Que este ano possa ser de construções coletivas, de muitas amizades, mas principalmente de muitos aprendizados. Guardamos, queridos amigos, durante toda esta semana, que na próxima terça-feira estejamos aqui mais uma vez reunidos, conectados por estas teias das internets, dos pensamentos, dos sentimentos, escrevendo esta história feliz de aprendizagens. Dizendo essa parte, então, a gente possa encerrar o nosso estudo de hoje com a graça de Deus.